Pergunto se me está a ouvir.
Sim, bom dia. Estou a ouvir. Olá. Em perfeitas condições. Bom dia.
Ótimo, perfeito. Bom dia, Sr. Secretário-Geral. Bem-vindo à Comissão. Senhores deputados, temos connosco o Dr. Eduardo Jesus, Secretário-Geral de Turismo, Ambiente e Cultura, perfeitamente sintonizado quanto à matéria que aqui nos traz. E então, se estivermos em condições, dávamos início a esta audição. Posso começar, Sr. Secretário-Geral?
Pode, com certeza.
Então, claro, vamos ouvir o Sr. Deputado Francisco Gomes, do Chega, que dispõe de 5 minutos para colocar as questões que entender ao Sr. Secretário-Geral Eduardo Jesus. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente, Sr. Secretário-Geral do Turismo. Sr. Secretário, a presença do Governo Regional nesta audição é muito importante e permite esclarecer, pelo menos, 3 assuntos diferentes. Primeiro, a contextualização; segundo, esclarecimento; e o terceiro, um pouco de memória histórica. E permita-me começar já pela contextualização. E nesse contexto, eu não posso perder a oportunidade de o ter cá e de não lhe dizer que, se há partido nesta Casa que tem sido parceiro inquestionável da Madeira e das medidas que têm chegado a este Parlamento, vindas do Governo Regional da Madeira e da Assembleia Legislativa da Madeira, esse partido é, sem qualquer sombra de dúvida, o Chega. E assim é porque nós sabemos separar muito bem a crítica pontual que fazemos à ação política do Governo Regional da Madeira à defesa intransigente dos interesses da Madeira. E isso não é opinião, é facto. E o que comprova é que não há uma medida proveniente da Madeira que o Chega não tenha votado a favor nesta Assembleia. O Chega é um partido autonomista. E isto é muito mais do que se passa com o PSD de Luís Montenegro, que já chumbou várias propostas provenientes da Madeira. Prova clara, o Orçamento de Estado, na qual várias propostas do PSD da Madeira contaram com 63 votos. 3 dos deputados eleitos pelo PSD na Madeira e os 60 deputados do Chega, sendo chumbadas pelos votos contra do PSD de Luís Montenegro. Por isso, se há uma resposta clara à pergunta que o Sr. Secretário colocou, e bem, esta semana, Jesus quer saber quem está contra a Madeira em São Bento, a resposta é muito evidente: é o PSD de Luís Montenegro. Segundo ponto, esclarecimento. Sr. Secretário, só nos últimos 2 anos o Chega já submeteu nesta Casa 5 propostas, 5 que determinavam que os madeirenses pagavam apenas, só e logo à cabeça, o valor das passagens. 2 em sede de Orçamento de Estado, 3 em sede de sessão legislativa ordinária. Todas elas, todas, foram chumbadas pelo PSD de Luís Montenegro, com a desculpa de que a plataforma já estava a ser preparada. Foi a desculpa para tudo. E até em novembro deste ano, o ministro Miguel Pinto Luz disse nesta Casa, em resposta a uma pergunta do Chega, o seguinte: a plataforma vai agilizar tudo e o reembolso passa a ser simples e automático. Tudo isto, estas declarações, os votos contra, teve o apoio, pelo menos tácito, do Governo Regional da Madeira, o que nos leva aqui a um dilema, Sr. Secretário, que é preciso esclarecer. E o dilema é este: se o Governo Regional da Madeira já sabia que a plataforma era atrapalhada que é e apoiou a plataforma à mesma, então enganou os madeirenses, porque lhes venderam uma plataforma que é uma aberração. Mas se não sabiam que a plataforma era esta atrapalhada, então foram vocês, Governo Regional da Madeira, e os madeirenses, os enganados. Em bom madeirense, fomos comidos de cebolada. E o que nós queremos saber, claramente, é se o Governo Regional sabia ou não sabia como é que ia ser a plataforma. Porque se sabia, então porquê que apoiaram este modelo aberrante? E se não sabiam, então porquê que os votos contra das propostas do Chega andaram a ser celebrados com a desculpa que iam resolver tudo e afinal não resolveram nada? Porque, a julgar pelas declarações recentes do Presidente do Governo Regional da Madeira a criticar o ainda Primeiro-Ministro, a conclusão a que chegamos é que fomos todos nós, madeirenses e Governo Regional da Madeira, enganados justamente pelo PSD de Luís Montenegro, que vai ao chão da Lagoa fazer juras de amor à região autónoma da Madeira, mas depois chega a Lisboa e é o que é. Terceira questão, um pedacinho de memória histórica. O ainda em vigor modelo de apoio à mobilidade aérea remonta a 2015, como o secretário sabe muito bem, fruto de uma negociação que envolveu 4 deputados do PSD da Madeira, na altura cá, Guilherme Silva, Hugo Velosa, Correia de Jus e um outro que ainda cá está. Mas em bom rigor, o modelo que foi adotado em 2015, Sr. Secretário, e que está na origem de todo este problema, não foi o modelo que foi negociado. Aliás, o modelo implementado foi bem diferente do modelo que foi implementado. E eu gostaria de saber se o Sr. Secretário poderia explicar porque é que o modelo assumido em 2015 não foi aquele negociado pelos deputados da Madeira na República no período que antecedeu. E já agora, se poderia explicar também quem e com que propósito é que interferiu na altura junto do Governo da República e criou as entropias políticas que geraram um modelo de apoio à mobilidade que nunca cumpriu com o fim que era suposto cumprir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço o seu tempo.
Muito bem, Sr. Deputado Francisco Gomes. Sr. Secretário-Geral, ouviu que nós ouvimos as questões e perguntas e considerações e agora assiste-lhe, de facto, o mesmo tempo de 5 minutos para responder a todas estas questões colocadas. Faz favor, Sr. Secretário-Geral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados que se encontram na comissão e devo dizer que é um grato prazer para mim poder aqui estar e também contribuir para um tema que é de maior importância para a região autónoma da Madeira. Bom, relativamente à primeira contextualização que foi aqui feita, nós estamos, felizmente, a gozar do privilégio do modelo democrático que impera em Portugal. E quando não é possível um entendimento entre um governo regional e um governo da República, o nosso modelo constitucional permite exatamente isto. Que através dos parlamentos, primeiro regional e depois da Assembleia da República, se possa atender àquelas que são as reivindicações da população. E por isso este processo resulta, para mim, naturalmente, dessa não compreensão do Governo da República em relação a duas matérias muito específicas deste modelo, e como não foi atendido aquilo que a região sempre defendeu, ainda bem que podemos recorrer à Assembleia da República, e por isso mesmo fica enquadrada a afirmação que proferi há poucos dias. Relativamente ao Governo Regional da Madeira e o envolvimento nesta solução, bom, é preciso terem atenção que nós preconizamos sempre, desde o princípio, o objetivo dos residentes pagarem apenas a MaxFare. MaxFare é o valor líquido da passagem. Olhando para este objetivo, que foi também assumido como compromisso pelo atual Governo da República, aliás, em 2 momentos públicos já tivemos a oportunidade de ouvir da parte de 2 ministros do Governo da República esse mesmo compromisso, foi entendido que para se chegar a essa possibilidade teria que ser desenvolvida uma plataforma que responderia, entretanto, à simplificação de todo o processo. Como é sabido, hoje em dia, ou até 31 de dezembro, o modelo que vigorava impunha aos viajantes, residentes, um calvário no que diz respeito à recolha de documentos, à apresentação de documentos, à validação dos documentos nos balcões do CTT, até que finalmente tivessem acesso ao seu merecido e justo reembolso. Foi entendido pelo Governo da República, e nós fomos acompanhando em sucessivas reuniões técnicas a evolução desta solução, e convém que neste momento se diga que tem coisas boas, esta plataforma traz avanços significativos em determinadas matérias, nomeadamente na desburocratização do processo, na simplificação da relação do visitante com o processo de reembolso em si, e acima de tudo dá-nos uma garantia de evolução. Essa garantia de evolução prende-se com o objetivo primeiro que eu referi, de chegarmos ao momento em que vamos apenas pagar o valor líquido da passagem, o MaxFare. Agora, tem dois aspectos que mereceram da nossa parte, desde a primeira hora, completa recusa. Uma tem a ver com esta exigência da prova do viajante não ser devedor à Segurança Social e à Administração Tributária. Nós achamos que isto é uma discriminação objetiva, não só achamos, como provamos na correspondência que trocamos e nos parceiros que emitimos. Nós emitimos 3 parceiros em relação a cada um dos diplomas, 2 portarias e o decreto, e além disso enviamos 8 ofícios onde a nossa posição ficou bem patente relativamente àquilo que nós pensamos. Recusamos esta discriminação, apontamos outros exemplos a nível nacional onde os beneficiários dos sistemas de apoio à mobilidade não são confrontados com esta exigência, e por isso entendemos que devia de haver aqui um repensar e um recuo desta circunstância. O segundo aspecto prende-se com a interpretação que veio a ser dada à utilização do teto que está fixado para o limite máximo do apoio a dar aos passageiros. Parece-nos que é fora do enquadramento de todo este processo evolutivo querer agora entender dessa maneira. E por isso também recusamos essa possibilidade. Portanto, a Madeira, em todos os momentos, o Governo da Madeira, em todos os momentos, se afigurou a existência de uma ameaça ou de qualquer coisa que não correspondesse à expectativa dos residentes desta região, a Madeira reagiu sempre e marcou bem a sua posição relativamente a essas ameaças. Por outro lado, queria também referir que este, e respondendo ao terceiro aspecto de memória que o Sr. Deputado Francisco Gomes aqui trouxe, queria referir que isto surgiu, este modelo em 2015, surgiu de um entendimento entre os dois governos, o da República e o Governo Regional. E o Governo da República tomou como referência o modelo que já existia nos Açores, alertando, no entanto, para a necessidade de alguns ajustamentos, atendendo ao registro de algumas circunstâncias que, entretanto, estavam a ser verificadas e que mereciam melhor atenção na Madeira, uma vez que era uma introdução subsequente àquela que se verificou nos Açores. Gostaria de lembrar que o diploma de 2015 previa uma revisão ao fim de 6 meses, e isto demonstra claramente que estávamos a entrar num processo completamente novo. Houve a humildade de deixar essa consideração para a possível revisão ao fim de 6 meses e uma revisão obrigatória de ano a ano. Um modelo como este evolui permanentemente, depende de variedíssimas circunstâncias que nenhuma das entidades isoladamente controla, e por isso é preciso sempre fazer uma avaliação e, no momento certo, promover uma adequação dessa mesma atualização.
Muito bem. Sr. Secretário Regional, se calhar permita-me interromper, porque temos outras questões a ser colocadas e também não quero que gaste os cartuchos todos logo na primeira resposta, porque vai ter outras questões também. E se me permitisse, então, passava-me às questões seguintes. E vamos ouvir então a Sra. Deputada Vânia Jesus. Desculpe. Temos uma interpelação à mesa, vamos ouvir a interpelação do Sr. Carlos Pereira, do Partido Socialista. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. É mesmo uma interpelação pelo andamento dos trabalhos, porque o Sr. Secretário-Geral referiu o envio de 8 ofícios na sequência da discussão e do debate sobre esta matéria do novo subsídio de mobilidade, nomeadamente a nova plataforma. É da sua responsabilidade, do Sr. Secretário, enviar cópias ou não, mas poderia ser útil para a avaliação deste processo e a maneira como o Governo Regional e o Governo da República discutiram o diploma, no sentido de chegar ao ponto em que chegamos com as matérias que conhecemos e que o Sr. Secretário reconheceu como graves, perceber que tipo de debate é que houve sobre essa matéria, se podemos
Muito
ter
bem.
Acesso a essas cópias.
Muito obrigado. Sr. Deputado, Sr. Deputado, pronto, terá sempre a faculdade de requerer ao Governo, pode fazê-lo a todo o tempo, Sr. Deputado, é por esse efeito que existe a figura regimental da pergunta e a figura regimental do requerimento, e sendo correspondência trocada entre os dois governos, o regional e o da República, poderá sempre requerer cópia dos ofícios ao governo. Agora vamos ouvir a sua deputada Vânia Jesus, do Partido Social Democrata. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero, antes de mais, cumprimentar o Sr. Secretário Regional, agradecer a sua presença e a representação do Governo Regional. E depois de ouvir o Sr. Deputado do Chega, Francisco Gomes, e a última interpelação do deputado Carlos Pereira, do PS, eu gostaria de fazer dois pontos prévios. Primeiro ponto, lembrar que esta audição foi requerida no âmbito de um projeto de lei do PCP que está em apreciação em fase de especialidade nesta comissão. E é essas alterações que têm que ser hoje aqui avaliadas e questionadas ao Sr. Secretário, efetivamente são elas que trazem alterações estruturais ao modelo do subsídio social de mobilidade que está em vigor. Segundo ponto, que esta iniciativa do PCP em apreciação antecede o debate que tem sido feito sobre as mais recentes alterações que foram introduzidas pelo atual Governo da República, alterações essas que o Governo Regional da Madeira, e bem, já deixou claro que discorda e que pretende ver corrigidas através de uma proposta própria de alteração ao Decreto-Lei 37-A e cuja apreciação ocorrerá neste Parlamento. E, portanto, o que é desejável, senhoras e senhores deputados, é que hoje trabalhe para termos avanços e não recuos no modelo do subsídio social de mobilidade. E, portanto, vamos nos focar naquilo que é a proposta do PCP, que eu acho que todos já percebemos que cria a falsa percepção de solução, não protege verdadeiramente os beneficiários, e isso ficou evidente na auscultação feita, que temos feito a várias entidades, que consideram que o modelo proposto pelo PCP não resolve o problema central do subsídio social de mobilidade, Sr. Secretário, e pelo contrário, introduz riscos, entraves, e pode mesmo representar um modelo regressivo. E desde logo porque a proposta do PCP transfere para as companhias aéreas responsabilidades de verificação da elegibilidade dos beneficiários e mesmo de controlo dos ressarcimentos em caso de incumprimentos, situação que as companhias aéreas ainda ontem auscultadas dizem que não lhes compete e que não aceitam, e portanto há uma proposta que também elimina os tetos máximos ao custo elegível do subsídio e propõe que o residente pague apenas o valor de referência no ato da compra. E portanto, relativamente à globalidade das alterações, aquilo que percebemos das audições e das entidades que já ouvimos é que este modelo do PCP geraria risco acrescido de fraude, sobrecarga administrativa, e a Exigeta ainda ontem foi clara que se vigorasse tal modelo abandonaria a rota Continente Madeira, e o pior que podia acontecer, Sr. Secretário, era exatamente um retrocesso para um modelo que traga distorção de preços e que traga desequilíbrios no mercado, prejudicando e penalizando os residentes que o subsídio social de mobilidade pretende proteger. E, portanto, quanto à alteração que prevê que o passageiro pague apenas o valor líquido da passagem, o Sr. Secretário já disse, e muito bem, que o Governo Regional da Madeira tem defendido esta solução de forma consistente desde 2025. Aliás, posição reiteradamente comunicada ao longo dos anos aos vários governos da República, mas a verdade é que, Sr. Secretário, o impasse que dura há mais de uma década está precisamente na operacionalização dessa solução. As companhias recusam substituir-se ao Estado num mercado liberalizado, o Estado invoca a impossibilidade de imposição às companhias, dizendo e exigindo adesão voluntária, e aqui o que temos ouvido das operadoras é a contraporem, referindo que para evoluir para esse modelo exigem a garantia de pagamento imediato do remanescente por parte do Estado no momento de emissão dos bilhetes. E, portanto, o Sr. Secretário, como sabe, na Madeira, a verdade é que foi possível implementar com sucesso um modelo de pagamento direto. Nós temos o programa do estudante insular, aliás, que tem sido elogiado aqui pelos deputados dos outros partidos eleitos pela região autónoma, e acho que este modelo defende com coerência e tem permitido pagar o valor apenas do valor líquido, e acho que seria importante que o Sr. Secretário clarificasse de forma objetiva como é que funciona o programa insular, porque efetivamente estamos a falar de um modelo em que andamos há anos a falar qual será a solução técnica, a nível nacional ainda não foi encontrada a solução e acho que essa experiência regional pode trazer contributos não só para conhecimento dos senhores deputados, mas para que se encontre uma solução futura. Por fim, pedir ao senhor secretário que concretize aquilo que tem sido, e já referi-o, o que o Governo Regional tem defendido nesta matéria, o que defende e qual é o caminho e evolução que o modelo do subsídio social de mobilidade tem que seguir, porque volta àquilo que disse no início, não estamos apenas aqui só a avaliar propostas do PCP, mas são essas que hoje temos que analisar, porque temos um projeto em especialidade e, portanto, aquilo que os partidos têm que refletir é se efetivamente é esse modelo que querem ver aprovado ou se vamos melhorar o decreto que está aprovado pelo Governo, que tem falhas, não é perfeito, mas é exatamente isso que todos juntos temos que trabalhar para que, no fim, concretize aquele que é o objetivo do Governo Regional, que é que os residentes paguem apenas o valor líquido da tarifa. E, portanto, também lhe perguntar o que é que está aqui a faltar por parte do Estado e desta relação com as operadoras, companhias aéreas, para que seja possível esta solução. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Vânia Jesus, Sr. Secretário Regional, para responder às questões colocadas. São 6 minutos, tem ela ao seu dispor. Eu depois, nesse tempo, terei que lhe dar sinal para continuarmos a avançar na ronda, está bem? Faz favor, Sr. Secretário. Estamos...
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Vânia Jesus, obrigado pelas suas questões. Bom, o estante insular foi um modelo criado na Madeira, exatamente para ir de encontro à dificuldade que as famílias sentiam para o regresso e para a ida dos seus filhos para estudar. Nós temos mais de 6 mil estudantes deslocados da Madeira em Portugal continental, e pessoas que sentiam uma grande dificuldade porque eram as alturas de maior pico, como de maior pico de procura, como nomeadamente o Natal e fim do ano, a Páscoa, o início do ano letivo. E então desenvolve-se aqui este modelo, que de uma forma muito simples envolve um conjunto de agências que aderem ou aderiram de forma facultativa. Neste momento são 20 as agências que estão integradas neste modelo. O estudante paga apenas o Max Fare à agência de viagens, paga o valor líquido, no momento 59 euros, e as agências submetem ao Governo Regional esses mesmos processos. O Governo Regional tem 14 dias para pagar às agências de viagens o remanescente para o valor da tarifa, e depois disso o Governo Regional é que se desloca ou se deslocava ao CTT para satisfazer o reembolso dos valores entretanto pagos às agências de viagens. Este foi um modelo que foi sendo evoluído ao longo do tempo e que funciona lindamente. E corresponde exatamente àquilo que nós pretendemos. E por isso, quando todo este trabalho que mereceu esse acompanhamento ao longo de vários meses foi sempre feito, nós utilizamos sempre como referência esta solução. Era uma solução já testada, era uma solução que podia ser amplificada para toda a região autónoma da Madeira, e onde o Governo da República substituiria nesta equação ao Governo da Madeira e faria este relacionamento entre quem vende as passagens, quem recebe o Max Fare e quem tem direito ao diferencial. Portanto, é um modelo que foi preconizado exatamente com o objetivo que nós perseguimos, que eu já há pouco referia, e que tem a ver com a necessidade dos residentes nos arquipélagos portugueses pagarem apenas o valor líquido da passagem e não ficarem sujeitos a um processo de reembolso. O que nos foi garantido, entretanto, não tendo sido isto o caminho percorrido, é que dentro de alguns meses e no decorrer do ano de 2026, o ano em que nos encontramos, esse objetivo seria alcançado. Portanto, esta plataforma foi entendida pelo Governo da República como resposta à desburocratização do processo, trouxe uma novidade que é bastante boa, que é o facto de poder, qualquer viajante, poder fazer o reembolso da sua passagem no dia imediatamente a seguir à sua compra, ou seja, não precisa de viajar para fazer o reembolso do valor pago pela passagem, através da plataforma pode fazê-lo já de imediato, compra hoje, reembolsa amanhã e viaja daqui a uma semana, ou duas, ou o que for. Portanto, tem esse aspecto que ainda há pouco eu não referi, mas que é de importância também aqui deixar. E por isso aquilo que nós acreditamos, porque não temos razão para desconfiar que assim não seja, é que esta é uma versão de uma plataforma que nos leva ao objetivo principal, que é o do pagamento do MaxFare. Bom, Sr. Presidente, acho que foram 4 minutos, portanto já compensei
muito bem.
O excesso de há pouco.
Tenho aí um cronómetro ao lado, está bem, para ir orientando, faz bem. Sim, senhor, julgo que estão feitas as respostas às questões colocadas. Vamos agora passar ao grupo parlamentar do Partido Socialista. É o senhor deputado. É dividido. Começa o senhor deputado Emanuel Câmara. Faz favor, senhor deputado. Disponha, ou todos disponha de 5 minutos. Faz favor.
Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, senhor secretário regional, prazer em vê-lo e desejo-lhe um bom ano. Ainda tivemos a oportunidade de falar. Ao contrário do que a máquina laranja tem vendido aos madeirenses e porto-santenses durante estes anos todos, é bom que se diga que os governos da República, da responsabilidade do Partido Socialista, nunca cortaram direitos aos madeirenses e porto-santenses. Ao contrário, os governos do PSD, primeiro com o Passos Coelho, cortou-nos direitos a quando da Troika. Depois, este governo de direita, da coligação PSD-CDS, com Luís Montenegro, voltou, na minha opinião e de forma objetiva, e é o sentimento que os madeirenses e porto-santenses exprimem neste momento, cortou-nos direitos adquiridos com este subsídio de mobilidade. E a ironia do destino, logo, o primeiro decreto-lei deste ano, o 1/2026, diremos numa altura em que o país estava a cantar as janeiras e nós na Madeira, sou secretária, a cantar os reis. E a verdade é que a fava calhou exatamente aos portugueses que vivem nas duas regiões autónomas, da Madeira e dos Açores. Olha que a fava não sequer deve engolir nem trincar, porque sei depois. E a verdade é que esta fava é um problema que nós temos. E temos que, de facto, na minha opinião, Sr. Secretário, acho que estamos aqui todos para resolver esse problema. Está aí o Governo Regional, que eu também tem vindo ao lume contra esta situação. Temos aqui os grupos parlamentares em representação das regiões autónomas, quer da Madeira como dos Açores, unânimes na resolução deste problema. Penso que está na altura, de uma vez por todos, resolveremos este problema para bem dos madeirenses e porto-santenses. E é por isso que, porque de facto, ao contrário daquilo que parecia o grande problema, que era a sua parte declarativa, com a exigência de, não só das declarações, quer da autoridade tributária, quer da Segurança Social, que se exigia, portanto, não vale a pena aprofundar isso. A plataforma que eu sempre disse na minha primeira intervenção, de quando cá cheguei, aqui como deputado da Assembleia da República, que não, plataformas acho que eram dispensadas, nós queremos as situações para agilizar e facilitar a vida dos portugueses que vivem nas duas regiões autónomas. E depois, aquilo que estava camuflado e que vai nitidamente ao bolso dos madeirenses, neste caso particular e porto-santenses, que é o teto de 50%, portanto, passando dos 400 para 200 euros por trajeto. Achamos nós que isto foi uma forma, portanto, é um atentado, não só à nossa inteligência, Sr. Secretário, nossa, aos madeirenses e porto-santenses, e também, porque não aos açorianos, mas e também o atentado aos nossos bolsos. Como sabe, isso não vai beneficiar ninguém. Vai onerar as famílias da Madeira, que vivem nas duas regiões autónomas. Porque, de facto, o que interessa, e acho que estamos todos em uníssono, é que o que é a pagar os 79 para o cidadão normal e os 59 para os restantes. Isso é no ato da compra, isso é que é a parte mais importante. E termino, Sr. Secretário, de facto, com duas pequenas perguntas. O Governo Regional esteve ou não no grupo de trabalho que preparou o decreto-lei e a portaria? Se esteve, Sr. Secretário, não leva mal a responder diretamente isto, fosse lá quem fosse, esteve a nos representar, não nos defenderam. Não defenderam os madeirenses e não defenderam os portocentenses. Se não esteve, não vou dizer que mentiu, mas faltou à verdade aos madeirenses e portocentenses, porque tem vindo ao lume que acompanhou todo este dossiê. Depois, uma pergunta que, como madeirense, tem que dizer, Sr. Secretário. Quais são, de facto, as mais-valias para os madeirenses e portocentenses de termos governos da mesma cor política na região e a nível nacional? Estamos aqui perante um exemplo flagrante, quando toda a gente estava à espera que esta concordância entre os dois governos, da mesma cor política, das mesmas coligações de direita, de facto, estamos surpreendidos pela negativa e, mais uma vez, aquilo que a máquina laranja costuma usar na sua dialética em termos políticos não corresponde à verdade e temos aqui, perante o Sr. Secretário, perante uma evidência, como é o caso deste subsídio de mobilidade. Muito obrigado.
Sr. Dr. Carlos Pereira, dispõe de um minuto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei rápido, cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Secretário-Geral. Basicamente, algumas perguntas decorreram da intervenção que o Sr. Secretário-Geral fez. Naturalmente, também não se referia ao diploma do PCP, como a senhora deputada tinha referido. Naturalmente, há outros temas que nos estão a interessar mais. E houve uma matéria relevante. O Sr. Secretário disse que, provavelmente, daqui a uns meses, teremos aquilo que todos ambicionamos e que, provavelmente, os grupos parlamentares que estão aqui na Assembleia da República todos se empenharão, que é ter uma tarifa líquida para os açorianos e os madeirenses. Ora, a pergunta que se impõe é o que é que mudou, porque, em boa verdade, nós tivemos ontem mesmo, não foi há 5 meses, nem há um ano, mas tivemos ontem mesmo aqui uma companhia aérea, a EasyJet, entre outras, a TAP também disse a mesma coisa, mas a TAP admite que tenha um modelo de negócio que permita ultrapassar esta matéria, a SATA igualmente. Mas a EasyJet, que é uma companhia importante para a Madeira, disse que um modelo desta natureza, de subsidiação de tarifa líquida, sem reembolsos, levava a que a EasyJet equacionasse sair da rota. Okay. Ora, isto é um entrave significativo e que já ocorreu no passado, e já tivemos esta ameaça no passado que condicionou, de alguma maneira, um modelo, a alteração do modelo.
Já entendemos, Sr. Deputado. Muito obrigado. Agora vamos ouvir o Sr. Secretário-Geral. Sr. Secretário-Geral, faz favor.
Quanto tempo é que tenho, Sr. Presidente? Desculpe.
Então são 5 minutos.
Sim, ok. Sim, obrigado.
Faz favor. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Emanuel Câmara, um abraço e felicidades para o desempenho das funções no Parlamento Nacional, depois de ter dirigido aqui uma Câmara Municipal no norte da ilha. O enquadramento que fez aqui no início é um enquadramento que tem uma certa piada, já ontem foi utilizada no debate mensal aqui no Parlamento Regional, e essa lógica de dizer que o Partido Socialista nunca prejudicou a Madeira, dando o exemplo de Passos Coelho, é preciso perceber que Passos Coelho veio salvar o país que deixou José Sócrates, e foi só mais uma falência provocada pelo Partido Socialista ao país. Agora, não fazer nada durante 10 anos não significa que se está a fazer bem. Primeiro, não se está a cumprir o que está disposto na lei. E a lei desde 2015 que obrigava uma revisão em 6 meses e uma revisão de ano a ano. Portanto, não fazer nada é prejudicar a Madeira. E não corresponder ao que estava previsto nessa mesma lei é, sem dúvida alguma, penalizar os madeirenses. Tanto mais que nós tivemos cerca de 10 anos, sempre com o mesmo esquema, sabendo que esse esquema poderia ter evoluído, que não correspondia àquilo que nós pretendíamos, e por isso foi um tempo perdido. Relativamente ao grupo de trabalho, sim, nós participamos num grupo de trabalho que serviu para apreciar vários modelos propostos pelo Governo da República, nós e uma quantidade de outras entidades, e onde ficou claro que o objetivo que nós seguíamos e que também o Governo da República era atingir o pagamento da Maxfair. Portanto, aquilo que está a acontecer neste momento é um passo intermédio nesse caminho que foi, nessa altura, assumido pelo Governo da República, e que, garantindo esse objetivo primeiro, penso que vamos chegar onde queríamos. Agora, relativamente ao Sr. Deputado Cássio Pereira, eu não me referi à proposta do PCP porque eu estou aqui para responder às perguntas. Se os senhores deputados quiserem fazer perguntas sobre a proposta do PCP, eu tenho o maior gosto em responder. Se entenderem, como têm feito até agora, largar a discussão a outros aspectos da mobilidade, eu também tenho o maior gosto e com o mesmo interesse que aqui estou. A questão da subsidiação que foi levantada para a EasyJet não é nova. A EasyJet tem deixado desde o início, e esse início significa há quase 10 anos, uma posição muito firme de que a companhia não ia financiar passagens de residentes da Madeira, dos Açores ou de qualquer parte do mundo. Aliás, é por isso que a própria EasyJet não viaja entre Canárias e Espanha continental, porque não aceita o constrangimento que hoje se verifica nesse modelo. A meados de dezembro, a dívida de Espanha às companhias aéreas só pela ligação de Canárias era de cerca de 1.000 milhões de euros. Foi feito um pagamento no final de dezembro de cerca de 20% ou 30% desse montante, o que significa que as companhias ainda estão a suportar mais de 600 ou 700 milhões de euros da mobilidade dos residentes do arquipélago. E por isso a EasyJet não opera em Canárias, deixou este exemplo sempre muito claro, ao contrário de algumas notícias que saíram e de algumas referências feitas ao contrário, feitas em oposição a esta ideia, e a verdade é que mantém consistência. E eu acho que é muito importante para nós e para o Governo da República ter a perfeita noção de que as companhias não têm essa disposição. E não tendo essa disposição, sempre alertamos desde a primeira hora que qualquer evolução no modelo tem que ouvir as companhias aéreas. São elas que nos transportam. E nós não queremos voltar para uma fase em que dependemos de uma companhia, porque aí então não há controle absolutamente nenhum sobre os preços praticados. Não há lógica de procura e de oferta, e não há uma lógica de mercado aberto que nós subscrevemos. Por isso, é um aviso sério que a EasyJet deixa, e é também uma condição que tem que ser atendida neste modelo que se quer evoluir. Aliás, a Madeira, como eu já referi ainda há pouco, não prejudica rigorosamente ninguém com o programa Estudante Insular, paga em 14 dias, não tem atrasos nesses pagamentos, e não coloca nem companhias aéreas, nem agências de viagens à espera um ano, como está a acontecer em Canárias, por aquilo que lhes é devido. Portanto, daqui se retira que este modelo tem que ser aperfeiçoado, sempre tendo em conta os parceiros do modelo. E os parceiros do modelo começam logo para as companhias aéreas. Nós não podemos aceitar uma solução que venha pôr em causa a oferta de lugares que hoje temos, que é o momento mais feliz de que a Madeira atravessa. Portanto, isso está completamente colocado fora de questão.
Muito bem, Sr. Secretário-Geral, estão feitas as perguntas. Oh, Sr. Deputado Carlos
Interpelação Pereira, à mesa,
é a terceira
presidente.
Interpelação à mesa desde a manhã.
Não há duas sem três.
É o único que faz. A interpelação à mesa tem a ver com o quê? Os trabalhos não estão a ser bem conduzidos.
Desculpe lá, isso é um direito que eu tenho e não abdico.
Sim,
não
se for uma interpelação à mesa.
É uma interpelação à mesa.
Então vamos ouvir para ver
porque a pergunta que eu fiz foi o que é que mudou para que daqui a uns meses possamos ter um modelo Max Fair, como diz o Sr. Secretário, na Madeira.
Não foi respondido. Sr. Deputado, essas interpelações à mesa são clássicas, que é, depois da resposta que é concedida, o perguntador, se me permite dizer, diz que não foi respondida à questão, não sei. O Sr. Secretário Regional teve o tempo disponível para responder. O Sr. Deputado avalia a resposta, há uma segunda ronda, se entende que não está esclarecido, volta a colocar a questão, da mesma forma ou de forma diferente. Não vale a pena fazer interpelações à mesa nesse sentido. Agora, vamos continuar e vamos ouvir a Sra. Deputada Marta Patrícia Silva, da Iniciativa Liberal, que dispõe de 4 minutos. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer também a presença do Sr. Secretário Regional Eduardo Jesus nesta comissão e dizer de uma maneira muito, muito franca e muito honesta que numa região com uma taxa de pobreza tão elevada, de facto preocupa-nos este processo de reembolso porque coloca em cima das famílias madeirenses um esforço económico grande de forma a garantir a mobilidade e a continuidade territorial. E nesse sentido, nós gostaríamos também para caminhar para um modelo de pagamento só do custo deste mesmo bilhete, sem ter de adiantar estes valores que em inúmeras situações podem colocar em risco até a própria mobilidade social dos mesmos madeirenses. E assim, sem tirar muito tempo, até porque já foram feitas inúmeras questões, já foram dadas também inúmeras respostas, eu gostaria de perguntar de uma forma muito concreta se, aliás, quantos madeirenses é que estão a ser afetados com esta matéria e se considera que esta questão tem atrasado o desenvolvimento e o elevador social dos madeirenses. E já agora, pegava aqui nas suas últimas declarações em que disse que era necessário fazer aqui um aperfeiçoamento do modelo, eu gostava que concretizasse melhor essa ideia, ou seja, quais são as melhorias que considera ser necessárias para então aperfeiçoarmos este modelo e darmos uma resposta mais robusta aos madeirenses. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, agora para responder, o Sr. Secretário-Geral, quando tiver, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço à Sra. Deputada Marta Silva a sua questão. Repare, a Madeira tem como possibilidade, na acessibilidade, o aeroporto. Não é só pela atividade turística que aquela infraestrutura tem importância. Para ter uma ideia, o ano passado chegaram à Madeira 5,7 milhões de pessoas no aeroporto e fomos visitados por cerca de 700 mil pessoas em cruzeiros. Mas isto não reflete a acessibilidade, a possibilidade da dualidade da acessibilidade. Por mar, nós não temos ligação para os residentes e por isso dependemos na totalidade das ligações aéreas. E naturalmente que qualquer modelo que penalize os residentes no sentido de ter que adiantar todo o valor da tarifa e aguardar pelo reembolso do restante, é sem dúvida alguma uma dificuldade no bolso dos residentes. E por isso isto é uma matéria para nós muito cara, exatamente por isso é que todos nós, por diferentes necessidades, por trabalho, por doença, por questões familiares, por outra qualquer razão, os madeirenses, assim como os açorianos, vêm-se na obrigação de deslocações permanentes a Portugal continental. E por isso, se é a única acessibilidade que nós temos, e se essa acessibilidade não é feita nas melhores condições, atendendo à importância que tem, penaliza claramente os residentes. Relativamente às melhorias, houve aqui um conjunto de evoluções que são importantes aqui referir, que já foram conseguidas com o atual Governo da República, nomeadamente a redução dos valores pagos pelos residentes. Antigamente pagávamos 86 euros, passamos a pagar 79, e no caso dos estudantes baixou de 65 para 59. Também foram introduzidos dois novos tetos, um teto de 500 euros para o Porto Santo, permitindo a integração da viagem de barco. Nós temos carreira regular entre o Porto Santo e a Madeira, e juntar essa passagem à passagem aérea, porque o Porto Santo, durante muitos meses, não tem ligação direta com o Portugal continental. Os porto-santenses têm que vir à Madeira para chegar a Portugal continental. E fixou-se também o limite de 600 euros no caso das ligações aos Açores, que corresponde exatamente ao teto que os Açores também fixaram para vir à Madeira ou se deslocar a Portugal continental. Mas houve também outros avanços. Passou-se a incluir todas as tarifas da classe económica, que era uma reivindicação de há anos que se fazia. Outro aspecto que melhorou bastante tem a ver com a idade dos estudantes. Antigamente os estudantes tinham idade para poder aceder ao subsídio de mobilidade. Neste momento o estudante não tem limite de idade, e isto é importante quando se trata de estudos continuados ao longo da vida. Todos os voos diretos de ligação passaram a estar incluídos, como já referi, as ligações marítimas e interilhas também, e o sistema passou a estar alargado a todos os residentes, independentemente da nacionalidade. Portanto, este conjunto de evoluções preconizaram e criaram a expectativa em todos nós de que estávamos a caminhar exatamente para o objetivo primeiro e final do pagamento do MaxFair. Essa garantia tem sido dada pelo Governo da República e nós não temos nada para não acreditar, não temos razões para não acreditar que assim será, fazendo parte desse processo a introdução desta plataforma. Plataforma que já tem cerca de 2.500 pessoas registadas, plataforma que já está a funcionar e a receber processos para reembolso e que, naturalmente, como novidade que é e como obrigação que daí resulta num primeiro registro de cada um dos viajantes. E na adequação a todo esse modelo, o que fizemos foi reforçar a nossa capacidade de acompanhamento através do gabinete que montamos já há vários anos para a mobilidade, apoiarmos as pessoas. Sabemos que o CTT também desenvolveram ações de sensibilização e de formação do seu pessoal para instruir as pessoas nesta fase de transição. Não é o facto da plataforma existir que nos prejudica, não. A plataforma, nós acreditamos que é um passo na direção que pretendemos. Agora, não podemos, de forma alguma, admitir que com este avanço, com a plataforma, com este conjunto de medidas que eu acabei de enumerar, que já estão em vigor, não podemos admitir que com elas venham dificuldades, como essa da nova interpretação do teto, em que divide o teto no one way e no round trip, ou na ida e na volta, e também a questão dos devedores à Segurança Social e da Administração Tributária. Portanto, respondendo concretamente à pergunta da senhora deputada Marta Patrícia Silva, estes dois aspectos são aqueles que têm que ser imediatamente melhorados.
Muito bem,
e não perder de vista o objetivo do pagamento da MaxFair.
Ok, muito obrigado, Sr. Secretário Regional. Vamos agora ouvir o Sr. Deputado JPP, Filipe Sousa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e deputados. Cumprimento o Sr. Secretário Regional, Eduardo Jus. Desejo-lhe um feliz ano, também não tivemos a oportunidade de falar. E muito sucesso na sua missão enquanto Secretário Regional. Muito sinceramente, eu acho que todos aqueles que me antecederam foram defensores de uma solução em que os portugueses residentes nas ilhas paguem somente a sua parte e que o Estado, e depois encontre aqui uma solução com vista a resolver a sua parte com as operadoras aéreas ou as agências de viagens, mas ouvindo da sua parte, o secretário regional referiu que a atual plataforma em discussão ou em construção permitirá no futuro que os portugueses residentes nas ilhas paguem somente a sua parte. Eu não percebi bem da sua parte essa sua vontade e explicação, mas acima de tudo eu gostaria de perceber, porque por um lado o seu secretário defende e bem que os insulares paguem somente a sua parte, mas por outro lado fala em reembolsos e no reembolso por via dessa plataforma. Gostaria que o Sr. Deputado clarificasse essa parte. Por outro lado também era importante perceber e também dizer que o Governo Regional dispõe de um modelo próprio de mobilidade aérea entre as ilhas, Madeira e Porto Santo. E se poderia explicar aqui aos deputados presentes na Assembleia da República, de uma forma sintética, claro, o funcionamento desse modelo, designadamente no que respeita ao montante do pagamento pelo passageiro e a forma de liquidação da componente que é suportada pela região. E se, da sua avaliação, esse modelo é viável para ser adotado pelo Governo da República? Isto para dizer o quê? Se é um modelo que está testado e que está a funcionar, por que não replicar esse modelo a nível nacional? Eu acho que temos aqui um excelente base de trabalho que poderia muito bem ser aplicada e gostaria da parte do Sr. Secretário que desse provas evidentes dessa mais-valia para os insulares. Obrigado.
Está colocada a questão, claramente. Sr. Secretário Regional, se pudesse dar uma resposta sintética, mais ou menos em 2 minutos, depois ainda temos uma segunda ronda que eventualmente virá a acontecer. Então, se fizer o favor.
Posso ter, Sr. Presidente. Bom, Sr. Deputado Filipe Sousa, obrigado pela sua pergunta. Retribuo também os votos de um feliz ano para si e as maiores felicidades no Parlamento Nacional. Fala-se em reembolso até o momento em que seja possível pagar apenas o MaxFair. E esta plataforma foi apresentada pelo Governo da República como uma das possibilidades de encontrar o caminho para aí chegarmos. Ou seja, vários modelos foram pensados pelo Governo da República, no tal grupo de trabalho foram discutidos connosco, e nós indicamos logo que a nossa preferência era sobre um modelo, que nos garantisse chegar ao pagamento da MaxFair. Naturalmente que até o momento em que isso não ocorre, e aí só o Governo da República é que pode responder que dificuldades é que está a sentir para atingir esse objetivo, enquanto isso não ocorre, naturalmente que o reembolso tem que existir. Temos que fazer o pagamento da passagem e reembolsar, se quiser, no dia imediatamente a seguir, mesmo antes de ter viajado. Relativamente à mobilidade entre as ilhas, é mais um sistema que nós temos aqui. No entanto, eu gostaria de tomar como referência o programa Estudante Insular. Adequa-se muito mais a esta circunstância do que propriamente a mobilidade inter-ilhas. Porquê? Porque o estudante insular já tem todo o processo desenvolvido no que diz respeito aos intervenientes da venda da passagem, ao pagamento do MaxFair, ao reencontro dos valores com o Governo Regional e com essas mesmas agências. Portanto, é mais fácil pegar num modelo que é aplicado já, é como se fosse uma situação de laboratório aqui na Madeira, que se testou, que funciona bem e que devia ser aplicada para todo o nacional.
Muito obrigado, Sr. Secretário Regional. Senhoras deputadas, Srs. Deputados, vamos avançar para a segunda ronda. Pergunto quem se inscreve para a segunda ronda. Tenho 3 inscrições, portanto será a segunda ronda feita por estas questões colocadas por estes 3 grupos. E o seu secretário-geral depois responde no fim, em conjunto, no fundo, concluindo a audição também. Okay. E então, vamos ouvir a sua deputada Vânia Jesus, do PSD, dispõe de 2 minutos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Permita-me, não resisto a me referir à forma energética com que o Sr. Deputado Emanuel Câmara, do Partido Socialista, criticou a máquina laranja, acusando os governos do PSD tirarem direitos aos madeirenses, mas acho que lhe está a faltar um importante capítulo aí da história, porque efetivamente, se olharmos para a história e o percurso daquilo que tem sido o modelo do subsídio social de mobilidade, é preciso não esquecer que aquilo que hoje defende energicamente para os residentes da Madeira e do Porto Santo, o governo socialista teve 8 anos em que teve a possibilidade de implementar aquela solução que Vossas Excelências defendem hoje. 8 anos, Sr. Deputado. 8 anos, Sr. Deputado. Não estragámos, estamos a procurar soluções no sentido de avançar. Mas, Sr. Secretário, voltando aqui e agradecendo os esclarecimentos que já fez nesta audição, aquilo que eu gostaria de ouvir do Sr. Secretário é porque, efetivamente, esta audição...
Sr. Deputada Vânia, só um minuto, por favor, que eu não estou a conseguir ouvi-la. E, portanto, imagino que, não conseguindo ouvi-la, o seu secretário-geral também não consegue ouvir. Portanto, vamos aguardar que estejam reunidas as condições. Senhores deputados, podemos continuar agora. Faz favor, Sra. Deputada Vânia. Agora sim, faz favor.
Como dizia, Sr. Secretário, e voltando a recentrar aquilo que é a audição de hoje, e, portanto, eu gostaria também de ouvir o Sr. Secretário relativamente àquela que é a proposta do PCP, ainda ontem o referi e volto a dizer, é lamentável que não esteja nenhum representante do PCP, que é proponente de uma proposta e que não se tem feito representar nestas audições, ou seja, estamos a falar de uma proposta que foi a sessão plenária, que alguns partidos fizeram-na passar na generalidade. Estamos aqui todos a trabalhar porque há um trabalho de especialidade a fazer e, portanto, é preciso que todos tenham a noção se efetivamente é esta proposta do PCP que deve avançar, porque isto ainda vai à especialidade e à votação global em plenário, ou se efetivamente vamos nos concentrar naquilo que é o decreto-lei do Governo, como já referi, tem falhas, é imperfeito, o próprio Governo quer corrigir essas falhas e, portanto, uma proposta do PCP que nem prevê plataforma digital e, como já foi referido aqui, transfere para as companhias uma situação que já vimos que é inaceitável.
Terminou.
E, portanto, ouvi também a sua opinião sobre esta proposta.
Obrigado,
do PCP.
Obrigado, Sra. Deputada. E depois equilibrarei os tempos com os dois intervenientes. Deixem-me dizer-vos, porque não referi, não me pareceu, mas agora vejo que é importante, o PCP transmitiu-me ontem que não, anteontem, que não tinha condições, dentro da sua gestão de agenda, de estar aqui presente. Portanto, é o que me cabe informar, mais nada. Vamos ouvir o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário-Geral, voltamos aos temas essenciais, que é, basicamente, neste momento, do meu ponto de vista, a ideia de que, com esta plataforma, teremos um modelo de tarifa líquida de Maxfer. Há neste debate que estamos a ter, e que o Sr. Secretário está a ter com todos estes deputados, uma espécie de elefante na sala. E esse elefante na sala é a confiança que o Sr. Deputado, que o Sr. Secretário-Geral quer que todos tenhamos num governo de Luís Montenegro. Ora, é uma espécie de contradição, porque é o mesmo Sr. Secretário que, na explicação sobre a circunstância de estarmos confrontados com um pior modelo de subsídio de mobilidade, que obriga a que os residentes da Madeira e dos Açores não tenham dívida da Segurança Social nem ao fisco, que inclui tetos em cima de tetos, que diz na imprensa regional, para que os deputados da República possam ouvir, vamos ver quem em São Bento está a favor da Madeira, ou seja, São Bento que resolva. No fundo, demonstrando que não confia no governo de Luís Montenegro. Mas é mesmo essa confiança que diz ter que nós todos temos que acreditar que vai haver um modelo de Maxfer, porque o governo da República garantiu ou deu garantias que ele vai haver. Ora, parece-me difícil que, se o Sr. Secretário já não acredita no governo de Luís Montenegro, porque diz que é para a Assembleia da República resolver, por que razão é que nós havemos de acreditar naquilo que o Sr. Secretário está a dizer, que vamos ter daqui a uns meses um modelo de Maxfer, porque o governo da República lhe disse que íamos ter. Ora, eu parece-me evidente que os madeirenses já não confiam no governo de Luís Montenegro. Agora, é preciso é compreender se os madeirenses vão continuar a confiar naquilo que diz o Sr. Secretário no que diz respeito a esta matéria, porque isto é muito importante. Nós queremos, de facto, caminhar para este modelo de Maxfer, mas neste momento não há nenhuma garantia sobre isso, nem o Sr. Secretário deu aqui as condições para o qual nós vamos caminhar para chegarmos a um modelo dessa natureza. E, finalmente, sendo que a única questão de fundo que tem vindo a ser apontada é que as companhias podem sair, a única indicação que eu tenho é a indicação feita em 2020 pelo Sr. Secretário, e bem, do meu ponto de vista, acho que foi uma indicação, uma declaração boa, foi dizer que a Madeira está convencida que a ameaça da EasyJet sair da região não se venha a concretizar. A verdade é que a EasyJet veio a concretizar outra vez essa ameaça ontem. Eu não sou provedor de companhias aéreas, como também nunca fui de bancos, e, portanto, estou à vontade sobre essa matéria. Agora, há uma coisa que é preciso responder. O que é que este Governo da República e o Governo Regional vão fazer para alterar da cabeça da EasyJet esta matéria que leva-lhes a estar no modelo? Porque eu também concordo, e termino já, eu também concordo. Eu não quero um novo modelo, foi por isso que travamos ao longo de 8 anos a entrada em vigor de um modelo de Maxfer. Eu não quero um novo modelo que leve à saída de companhias aéreas, como o Sr. Secretário disse. Queremos um novo modelo de Maxfer, mas com estas companhias aéreas ou mais companhias aéreas. Muito obrigado.
Ficou bem entendido. Agora vamos ouvir a Sra. Deputada Marta Patrícia Silva. Não se inscreveu? Não. Peço desculpa. Então, Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Secretário Regional, muito, muito rapidamente, e também para clarificar, na parte do modelo entre a Madeira e o Porto Santo, portanto, o interessado pode comprar diretamente de casa a sua passagem sem se dirigir à agência de viagem, enquanto o estudante insular tem que se dirigir à agência de viagem. Por isso enumerei o modelo entre a Madeira e Porto Santo, por essa particularidade, só este pequeno esclarecimento. Mas gostaria muito rapidamente de saber a sua opinião sobre o seguinte. Portanto, eu tenho na Assembleia da República apresentado a ideia e uma proposta nesse sentido. Aliás, temos já um projeto de lei que vai nesse encontro, em que permite ao português residente nas ilhas pagar a sua parte e, no ato da compra, o Estado suportar automaticamente esse valor com as operadoras, companhias aéreas ou agências de viagens. Só saber da sua parte e a sua opinião, se concorda ou não com esta, proposta, sabendo que, portanto, este modelo, que já foi ainda ontem, quer pela SATA, salvo erro, e Exiget, à partida também manifestaram o seu agrado e a sua vontade em trabalhar no modelo que vão ao encontro dessa expectativa, mas eu gostaria de saber se da sua parte concorda ou não com esta, nossa proposta, que é o madeirense pagar a sua parte, madeirense açoriano, e no ato da compra o Estado suportar a sua componente junto de quem presta o serviço. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Sousa. Sr. Secretário-Geral, agora então seria o momento para responder às questões que ainda sobram e para concluir num espaço mais ou menos de 6 minutos. Faz favor, Sr. Secretário-Geral.
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelas várias perguntas que foram aqui colocadas. Em relação à observação que faz a Sra. Deputada Vânia Jesus, eu apenas posso comentar que para nós este assunto é de maior importância, é por isso que estamos aqui todos a debatê-lo. Para quem não tem a mesma importância, é natural que a prioridade na agenda é dada a outras coisas, a outras situações. E só lamento que assim seja, porque estamos a falar de um direito fundamental da mobilidade dos residentes nos arquipélagos. Quanto ao que referiu o Sr. Deputado Castro Pereira, só um segundo que eu apareci aqui qualquer coisa.
Nós estamos a ouvir perfeitamente.
Sim.
Sim.
Okay.
Faz favor.
Relativamente à observação que foi feita pelo Sr. Deputado Castro Pereira, nós fomos durante 9 anos, cerca de 9 anos, pura e simplesmente ignorados pelo Governo da República com a convivência do Sr. Deputado. Portanto, em circunstância alguma, há registro na história de Vossa Excelência ter saído a público confrontar o seu Governo da República com os interesses da Madeira em matéria de mobilidade. O que eu neste momento estou a fazer é vir a público manifestar o desagrado que o Governo Regional já registou pelas vias que são oficiais com o Governo da República, por estar em discordância com o Governo da República. Agora, isto não significa que eu não reconheça competência e espaço para que o Governo da República faça as coisas como devem de ser feitas. Agora, a diferença é muito grande. Uma é estar calado ao lado de quem prejudicou a Madeira durante 9 anos, outra é reagir e demonstrar o desagrado que a Madeira tem neste momento em relação ao Governo Nacional, em 2 aspectos que eu enumerei no início desta nossa audição, e que eu acho que devem de ser e têm que ser concretizados. E por isso não se trata aqui de um joguete de confiança, mas acima de tudo de uma posição que é séria, que é concreta e que é aquela que defende os interesses da Madeira. Também Vossa Excelência defendia publicamente no artigo que publicou há bem pouco tempo um modelo de Canárias, ignorando que a Exiget não voa para Canárias, e não voa exatamente por isto. Ou seja, Vossa Excelência está a defender um modelo igual ao de Canárias, em que as companhias aéreas já dizem que se for igual àquele que não voa na Madeira. Isso aqui é um bocado complicado, porque isso não contradiz, ou melhor, eu não me contradigo, quando continuo a afirmar.
Vão 7 companhias, Sr. Secretário.
Sr. Secretário-Geral, peço desculpa, tenho que o interromper. O Sr. Deputado não liga o microfone. O Sr. Deputado não liga o microfone sem autorização da mesa. Repare uma coisa, nós estamos numa audiência com características muito específicas, mesmo em termos de gestão do tempo, porque temos uma pessoa que é nossa convidada e que não está presente. E, portanto, isto coloca sempre algum constrangimento à realização da audiência. Os apartes que são feitos aqui na sala não são ouvidos pelo seu secretário-geral. Portanto, o seu secretário-geral não está no mesmo patamar de igualdade de todos os que estão presentes aqui na sala. E muito menos o seu deputado, para forçar essa audição, liga o microfone sem autorização da mesa. Isso não pode fazer. Muito obrigado, seu deputado. Seu secretário-geral, faz favor de continuar.
Eu estava a dizer que não se pode querer para Portugal, para a ligação entre Portugal e continental e as suas regiões,
um modelo onde as companhias, à partida, dizem que não estão disponíveis para integrar. Isto não inviabiliza que a solução passe pelo pagamento direto às companhias. Temos é que dar garantias às companhias de que não vai acontecer a desgraça que está a acontecer em Canárias, de ficar mil milhões de euros em dívida àquelas empresas. Por acaso são 7, mas podiam ser muito mais. É preciso o deputado terem atenção qual é a população do arquipélago e qual é a população do outro. Não pode comparar coisas que não são comparáveis, e por isso não é o número de companhias que opera para lá que impressiona essa discussão. Isso é uma distração. Agora, relativamente a este aspecto, e eu também não tenho qualquer ligação a qualquer companhia aérea, aliás, só o Sr. Deputado é que teve uma ligação mais privilegiada à TAP no âmbito de uma comissão parlamentar, penso eu, ou de inquérito, pelo menos pelas notícias que foram públicas. E por isso eu acho que as companhias já marcaram bem a sua posição, e compete ao Governo da República encontrar uma solução que não prejudique as companhias. Na Madeira, essa solução foi encontrada com as agências de viagens. Em Portugal continental, tem que ser encontrada com o mesmo objetivo. Se não é esta que estamos aqui a falar, pode ser outra. Mas a verdade é que as companhias aéreas fazem parte do sistema, têm que estar a voar de forma confortável para a região autónoma da Madeira, e não pode ser um modelo destes que vem prejudicar essa relação. Pelo contrário, é possível, a Madeira já provou que é possível e já entregou como referência este modelo do estudante insular para que a República pudesse ampliá-lo a toda a realidade. Obrigado.
Muito bem. Senhor Secretário-Geral, terminamos aqui a audição. Vamos ouvir agora a Sra. Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestrutura dos Açores. Agradeço a sua disponibilidade, o seu tempo, a sua participação. Espero que tenhamos a oportunidade brevemente de nos rever. Em nome da Comissão, muito obrigado e muito bom dia, Sr. Secretário-Geral.
Muito obrigado, foi um gosto e felicito pela forma como conduziu os trabalhos. Muito obrigado.
Muito bom dia. Senhores deputados, está terminada a audição. Não vale a pena desmobilizarmos, porque temos a Sra. Secretária Regional em linha. Vamos só dar aqui 2 ou 3 minutos para continuar, está bem? Muito obrigado.